Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade. Se despedindo da direção de jornalismo Ricardo Silveira, que vai fazer muita falta. Ricardo, que Deus o abençoe, sucesso sempre. E na direção-geral da emissora, Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre Novembro Azul. E gentilmente está conosco aqui no estúdio, ao vivo, na Rádio CBN, o doutor Ricardo Jesmionski, que é urologista. Nós vamos falar sobre Novembro Azul. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio CBN.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar falando de um assunto aí tão importante, tão presente na vida de todos os homens.
Então, doutor, na realidade, assim, eu gostaria que a gente começasse falando um pouquinho, assim, de maneira genérica, da história do Novembro Azul. Por que foi criada essa campanha e onde ela surge no mundo?
Então, essa campanha ela surge na Austrália, né? Um grupo de amigos precisando levantar fundos, assim, para um hospital na região que tratava de homens, né? Eles se espelharam numa campanha de arrecadação de fundos para um câncer de mama, né? E resolveram fazer assim, vamos fazer uma campanha, associaram com uma figura masculina, né, que tinha um bigode, né, então um mustache, né, e eles misturaram, né, o mustache com o November, né, e virou um Movember, né, e eles, durante aquele mês, eles ficaram, o grupo de amigos todos lá sem fazer a barba, e aí no final fizeram uma grande festa para juntar fundos e daí todo mundo voltou ao normal, tirou a barba. E aí conseguiram juntar fundos para ajudar um hospital na época. E essa campanha foi crescendo em 2003, 2004, um instituto que chama Lado a Lado pela Vida, que trata de câncer no Brasil, trouxe essa campanha para o Brasil, especificamente aí lá para o mês de novembro, associou com as cores cor azul, que é uma cor predominantemente assim, masculina, e aí estamos aí, né? Já há alguns anos e a campanha cada vez vai ficando mais forte.
Por dados aí que eu descobri aqui na internet, né, e também com base em algumas entrevistas, esse processo na Austrália começa há 20 anos, em 2003, né, ou seja, um pouco depois da campanha do Outubro Rosa. Uhum. Né. Acredito, então, que até nisso as mulheres são importantes para a gente. Elas acabaram nos inspirando a tomar cuidado com a nossa saúde. Né. Porque o câncer de mama também é muito grave. Eu tive a oportunidade de tratar desse tema agora no mês passado. A questão, doutor, é que a gente tem um problema grave com, e mencionávamos isso antes do início da entrevista, com os homens e o cuidado que eles têm com a própria saúde. Existe alguma explicação psicológica por que os homens cuidam tão pouco da própria saúde?
Então, existem algumas vertentes aí de pensamento, mas eu acho que parte disso o homem ele é acostumado a ser o provedor da família e se mostrar mais forte. A gente ainda tem um pouco essa cultura, né? E dentro desse pensamento, dentro dessa cultura, o homem ele acha que ele não pode ficar doente, que ele não tem direito a sentir suas dores, né? Então ele simplesmente vai levando. Ele acha que aquilo nunca vai acontecer com ele, é sempre o problema do vizinho, do amigo, o outro familiar que aconteceu, e com ele nunca vai acontecer, né? Então, na maioria das vezes, quando o homem vem à consulta, né, e eu pergunto isso para ele, o que te motivou a vir aqui consultar comigo, né, para fazer um exames de rotina? A maioria das vezes a resposta que eu escuto é foi minha esposa que marcou, doutor.
Foi minha esposa que marcou,
bem
ótimo.
Claro, né? Geralmente é assim. Então, tem estudos sobre a importância da mulher no desfecho da saúde do homem, né? Então, e isso a gente vê no dia a dia mesmo, né? A mulher é que marca, a mulher é que convence o esposo aí a ir a consultar, porque ela sabe que, como ela já está acostumada, né? Desde a mulher, ela começa a fazer a prevenção lá, né? Quando muito nova ainda, né? As campanhas de colo de útero, de mama, né?
Verdade.
São bem consolidadas e há muito tempo, né? E ela começa mais jovem. Então, o homem, quando chega lá nos seus 45, 50 anos, que ele tem que fazer essa rotina, é a mulher, geralmente, que arrasta ele para começar.
Doutor, a gente poderia falar um pouquinho também sobre os exames de rotina. Quais são os exames de rotina que se faz no consultório de um urologista?
Tá. Então, assim, antes de tudo, a gente precisa entender que quando a gente fala de saúde do homem, a gente não está falando só de câncer de próstata, né? O homem tem pressão alta, o homem tem diabetes, o homem tem obesidade, né? O homem fuma, né? Então, tudo isso tem que ser abordado numa consulta com um médico urologista, né? Então, ver quais são os riscos de saúde dele, conforme o trabalho, né? Conforme o histórico de saúde da família dele, né? Isso tudo é muito importante e isso tem que ser avaliado numa consulta, né? E aí, mais especificamente, vai entrar na parte de parte hormonal masculina, né? E também na parte de rastreio de câncer de próstata, né? Uhum. Aí já mais especificamente falando do câncer de próstata, né? Por que que a gente tem que fazer uma campanha de rastreio, né? Porque a gente não pode esperar o homem ter algum sintoma para ir atrás do problema, né?
Entendi.
Porque câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Quando ela vai dar algum sintoma no paciente é porque a gente já perdeu tempo, né? Então, por isso que estatisticamente aos 45 ou 50 anos a gente tem que começar a fazer esse rastreio.
A doença dá algum sintoma? O senhor falou que é uma doença silenciosa, o câncer de próstata. Ela tem algum sintoma que pode ser percebido pelo paciente?
Não, nas fases iniciais ela não tem sintoma nenhum, né? Então a gente baseia o rastreio e o diagnóstico nos fatores de risco, né? Então vamos lá. Todos os homens aos 50 anos têm que procurar o urologista, tá? Independente de sintoma, independente de fator de risco, qualquer coisa. 50 anos ele tem que ir ao médico, tá? Homens que têm fatores de risco para o câncer de próstata, então, ou eles estão obesos, né? Ou homens negros, ou homens com histórico familiar de câncer de próstata, então pai, avó teve câncer de próstata, esses homens têm que ir mais cedo, eles têm que ir aos 45 anos, independente de sintoma algum. Tá?
O senhor me deixou curioso, a raça negra tem uma propensão maior ao câncer de próstata?
Sim, isso é estatisticamente, tá? Então, os negros, eles têm tanto um grau histológico, um grau de agressividade da doença maior, né, do que o restante da população, e uma incidência maior também.
Existe um preconceito muito bobo, né, porque é um exame, né? Não há por que ter preconceito em relação a isso. A pessoa vai ficar sentada na cama do médico, o exame é muito rápido, né? Eu já fiz esse exame, não tenho vergonha nenhuma em dizer, pelo contrário, né? Aliás, acho que eu tenho que fazer de novo, diga de passagem, foi boa campanha que acabei me lembrando disso, mas o fato é que é um exame muito rápido, né? E por causa dessa cultura machista latino-americana, a gente tem um preconceito com o exame de toque. Lógico que existe o exame de sangue, também é muito eficaz, eu acredito, o senhor pode falar um pouco sobre isso. Só que o exame de toque, ele é muito eficiente, né? Porque... o senhor poderia descrever o exame de toque? Ou seja, o médico consegue sentir alguma protuberância na próstata, é isso?
Isso, exato. Então, a próstata ela tem uma consistência fibroelástica, assim, né? Essa é a descrição dos livros, né? Uma consistência fibroelástica. Que é mais ou menos como se você pegasse a tua palma da tua mão, né? E sentisse abaixo do teu primeiro dedo ali, é mais ou menos essa consistência. Uma consistência que não é endurecida, mas também não é mole como se fosse uma gelatina, né? Uhum. Quando o médico vai fazer o exame, né, ele consegue ver mais ou menos o tamanho da próstata, né? Com isso avaliar o peso, né? Uma próstata de um homem de 40, 50 anos, ela deve pesar mais ou menos de 20 a 30 gramas, né? Então, a gente consegue ver o aumento de volume dela e principalmente presença de alguns tipos de nódulos, né? Então, tem nódulos mais elásticos, então menos duros, e nódulos mais fixos e endurecidos, como se fosse um caroço mesmo, né? Então, esse exame, que vai demorar 5 segundos, eu consigo perceber tudo isso, né? Então, muitas vezes o paciente chega no meu consultório e fala assim, doutor, o homem já vai à lua, como é que a gente não conseguiu descobrir uma coisa melhor do que o toque? Se descobrir uma coisa que leve menos do que 5 segundos, que seja indolor, não tenha custo nenhum, né? Uhum. Não tem efeito colateral nenhum. É muito difícil a gente achar um exame tão perfeito quanto esse, tão rápido quanto esse, né? Então, e ainda mais associado às outras técnicas. Então, lógico que a gente evoluiu, né? A gente refinou muito isso com os outros exames, né? Então, quando a gente está falando de uma doença silenciosa, a gente tem que fazer uma triagem, né? Então, imagine assim, a população toda do Brasil hoje, né? Como é que a gente tem que fazer uma triagem, não tem como a gente mandar, doutor, eu quero fazer um exame de ressonância para ver minha próstata. Tem como a gente mandar todos os homens do Brasil todos os anos para fazer uma ressonância? Todos? Não tem como fazer isso, né? O custo de processo de saúde, né? Efeitos colaterais, tempo até do paciente, vai ter que ficar lá na máquina, né? Vai perder a sua manhã fazendo isso, né? Uhum. Então, a gente faz uma triagem, né? A gente tria todo mundo, quantos vão precisar realmente de uma ressonância, vou precisar de uma biópsia, que é um exame muito mais invasivo, né? Graças a Deus, a minoria, né? Então, por isso que ele é um exame fundamental para a triagem, né? Então, hoje como que é o padrão, né? Então, digamos, um paciente de 45 anos chega lá no meu consultório e ele tem o pai que teve câncer de próstata, né? Então, ele está indicado fazer o exame de rastreio. Então, a gente vai coletar um exame de sangue de PSA dele, né? Mais o exame do toque, né? Se ele tiver alguma queixa urinária, né, a gente vai focar nessas queixas urinárias também, né? Vamos imaginar que esse homem não tenha nenhuma queixa, a gente vai basear no exame de sangue mais o exame do toque. Os exames se complementam, né? Então, o primeiro erro que eu vejo, então, o homem naquela do machismo e de querer fugir do que ele realmente precisa fazer, ele sozinho vai no laboratório, coleta o exame de sangue de PSA. Ele olha o valor, ah, tá bom aqui pelo número do laboratório, e segue a vida, né? E vai levando, né? Hoje a gente tem dados que além do valor absoluto do PSA, né, o crescimento desse PSA anualmente também é muito importante, né? Então, às vezes o sujeito ele fica variando dentro da normalidade, mas ele já está, ele tá aumentando o valor do PSA ali e ele não está nem percebendo, né? E isso também é um fator bem importante a ser considerado no acompanhamento, né? 30% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos com o toque. Tá, então, se a gente ficar fazendo exame de sangue, só o exame de sangue e não ir consultar e ir levando, 30% das pessoas vão se enganar. Né? E é muita gente, 30%. Né? Então, não dá para levar em consideração isso aí. Né? Tá?
Vamos estabelecer aqui
cronologia.
Só um percentual. 100 pacientes fizeram exame de toque. Quantos vão ter o tumor, percentualmente falando?
Percentualmente falando, nessa faixa etária, 5 pacientes.
5%,
então? 5%.
Entendo. Então, de novo, gente, é um exame que o doutor acabou de falar aqui. Leva 5 segundos, é gratuito, sabe? Então, é rapidinho, não tem por que ter preconceito, não há razão para isso. Doutor, então, pelo exame o senhor consegue verificar ali, então, se a próstata está ok.
Exatamente.
Né? Perfeito. Fez o exame de toque. Tá tudo ok, segue a vida. Só no outro ano é que vai ter que fazer o exame.
Exatamente, fez o exame de sangue, fez o exame de próstata, de toque, não tem nenhuma queixa urinária, segue a vida. Então por que eu vou usar agora na queixa urinária? Lembra que eu falei para você que o câncer de próstata é uma doença assintomática, né? Mas geralmente o paciente vai consultar quando ele tem alguns sintomas, né? E quais são esses sintomas? Os sintomas geralmente que levam o homem a procurar a consulta não são sintomas de câncer de próstata, são sintomas de crescimento benigno da próstata, que esse também todo homem vai ter. Então, à medida que o homem vai envelhecendo, essa próstata vai aumentando de volume, ele vai tendo dificuldade para urinar, vai tendo levantando à noite para ir no banheiro. Isso também leva o homem a consultar, né? Só que isso não tem nada a ver com câncer de próstata. O homem confunde muito isso. Ele começa esses sintomas, aí ele fica com medo. Ele fala, meu Deus, agora estou com câncer de próstata, vou lá consultar. Né? Os sintomas de câncer de próstata geralmente são sintomas de doença avançada, das metástases. Então, dor óssea, sangramento forte na urina, retenção de urina, o paciente não urina mais. Né? Então, isso já é uma fase lá na frente, lá avançada. Né? A gente precisa, e isso quem faz isso é o médico urologista, durante uma consulta, né? Ele vai avaliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse padrão urinário do paciente que ele vai piorar conforme os anos, isso é uma doença benigna, de controle anual, de controle do médico mesmo, junto com o paciente, e diferenciar isso do câncer de próstata, que é uma doença que precisa ser tratada agora, né? Que é uma coisa que pode complicar muito a vida do paciente, né? Então, é por isso que precisa de uma consulta, né? Senão, ficava fácil, né? Já só fazia o exame de sangue e ia levando. Mas na consulta, o médico diferencia para que lado que esse paciente está indo? Para o lado da normalidade ou para um lado de uma doença maligna? Tá?
Uhum. Entendi. Bom, mas o exame de sangue complementar é necessário, então?
Sim. Então, entendi. Hoje, todas as sociedades recomendam isso. Então, aos 50 anos, todos os pacientes têm que fazer, no mínimo, um exame de sangue da próstata, que é PSA total e PSA livre, né? Mais o exame de toque.
Certo. Doutor, infelizmente, a saúde privada é muito cara. Né? Esses exames estão disponíveis na rede de saúde pública?
Sim. Exames de sangue do PSA tem na rede pública aqui, eu posso falar, em Ponta Grossa tem, né? Você tem que procurar a unidade básica de saúde, né, e consultar com o médico lá do posto de saúde e ele consegue pedir esses exames para você.
Ele encaminha para o urologista?
Exatamente. Daí? Caso tenha alguma alteração, ele vai te encaminhar para o urologista. Né?
Mas daí o exame de toque é feito na rede pública?
Aí vai variar do profissional que está lá. Né? Tem profissional que tem essa vivência de fazer exame do toque, fazer essa triagem, tá? E tem profissional que não tem. Né? Então, aí vai depender de qual profissional está te atendendo e ele vai ter que te encaminhar para frente ou ele mesmo já vai resolver ali.
Né? Uhum. Mas, de preferência, ele deve encaminhar para um urologista que atenda...
De preferência, ele vai encaminhar para um urologista para fazer esse exame mais especializado.
Que atenda pela rede pública.
Que atenda pela rede pública.
Uhum. É porque isso é importante, né?
Sim.
A gente fala da importância, e daí não tem condição de pagar, daí a coisa fica meio complicada. Ok. Então, uma pergunta... Antes disso, quais são os tratamentos para o câncer?
Então, quando a gente fala de câncer de próstata, tem uma gama cada vez maior de tratamentos, né? Então, falando de tumores iniciais, né, a gente sempre avalia como é o paciente, né? Então, é um conjunto de coisas que o médico vai avaliar. Qual o grau de saúde desse paciente, se esse paciente é mais jovem, se esse paciente é mais idoso, se ele tem muitas comorbidades, né, pressão alta, já foi infartado e tudo. Então, tudo isso vai definir o tratamento dele. Né? Basicamente, o tratamento é curativo ou paliativo. Quando a gente pensa em tratamento de cura, né, a gente pensa em cirurgia. Né? Hoje, a cirurgia de próstata avançou muito, então a gente tem técnicas minimamente invasivas, usando laparoscopia, usando cirurgia robótica. Né? E também, quando o paciente não pode ir para a cirurgia por algum motivo, o de tratamento de primeira escolha ainda é a radioterapia. Tá? Digamos que essa doença seja uma doença um pouco mais persistente, ele vai fazer alguns tipos de bloqueios de hormônios, quimioterapia, né? Então tem múltiplos tratamentos para o câncer de próstata. Uhum. Hoje, né, um dado importante para o paciente é assim, com diagnóstico precoce, né, o grau de cura de câncer de próstata está beirando os 90%. Tá? Então a gente tem uma doença prevalente, né? É o câncer de próstata, é o câncer maligno, tirando de pele, né, mais prevalente em homens no Brasil. Né? Então, anualmente, cerca de 70, 80 mil homens são diagnosticados com essa doença no Brasil por ano. Né? Mas se a gente for ver, em 5 anos, 90% desses homens vão se curar. Né? Então, é por isso que a gente bate tanto, que ele tem que chegar cedo para ele conseguir fazer o diagnóstico precoce, para ele conseguir tratar.
Doutor, quando a gente fala de cirurgia na próstata, retirada de câncer, é preciso retirar a próstata inteira ou pode ser retirado só um pedaço da próstata?
Não. Quando a gente fala de doença maligna da próstata, câncer de próstata, a gente tem que retirar a próstata em bloco. Então ela é retirada toda, tá? É toda retirada da próstata, inclusive conforme o grau da doença, dos gânglios que tem em volta da próstata.
O problema é o seguinte, daí vem uma dúvida. Sim. De várias pessoas, né? Eu tirei a próstata, então eu nunca mais vou ter vida sexual.
Não, tá? Então assim, essas técnicas vêm avançando cada vez mais, né? Então, hoje em dia, com as técnicas minimamente invasivas, com o uso da cirurgia robótica, da ampliação das imagens durante a cirurgia, né? A gente consegue ter um grau de exatidão e de delicadeza na dissecção dos tecidos muito maior do que se a gente estivesse tendo essa conversa há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Então, claro, isso é uma coisa que afeta muitos homens mesmo depois da cirurgia. Né? A gente também tem que colocar que esse homem já é um homem um pouco mais velho, ele já vai ter passado às vezes dos 60 anos, né, quando ele vai ser submetido a essa cirurgia. É uma doença que acomete uma região, a inervação que leva à ereção mesmo. Né? Então, essa doença tem que ser retirada. Então, parte dessa inervação vai sair. Né? Mas hoje não. Não significa fez cirurgia de próstata, nunca mais vai ter relação sexual. Isso não. Tá? Existem tratamentos para isso. Existem, na verdade, vários tipos de tratamento que podem socorrer o paciente nesse aspecto. Né? E junto com isso, as técnicas minimamente invasivas que já também diminuíram a porcentagem o percentual dos pacientes que perdem completamente a ereção.
Uhum. Antigamente era quase que uma regra.
Sim,
né?
E esse aí também está um pouco da origem do medo do homem lá procurar. Né? Uhum. Hoje eu estou bem, não estou sentindo nada, eu vou lá, vou achar alguma coisa e ainda vai acabar com isso comigo. Né? Então, isso também pesa no homem. Eu vejo que hoje essa ideia do tem um problema de próstata, estou acabado como homem, pesa mais do que o exame do toque. Tá? Essa barreira do exame do toque existe muito forte ainda, né? Mas ela diminuiu muito nos últimos anos. Mas esse segundo passo de se eu achar alguma coisa na próstata, vou parar de ter relação com a minha esposa e tal. Então, melhor nem descobrir nada, que eu estou bem assim. Então, tem muito homem que eu acho que ele pensa mais até disso do que no próprio exame do toque.
Pois é, doutor. Mas é uma preocupação válida, porque Sim. alguns casamentos acabam em função disso.
Concordo com você.
Então, assim, então vamos lá. Que tratamentos são possíveis para que ele continue tendo uma vida sexual ativa com a esposa?
Então, isso a gente está entrando numa gama assim, que é muito variada. Né? Uhum. Mas, enfim, vai depender muito de como que esse paciente reagiu a essa cirurgia ou a própria radioterapia também pode fazer isso. Né? Mas existem medicamentos, né? Então, de uso oral, né? que ele pode usar antes da relação. Existem alguns tipos de tratamento injetáveis que ele pode usar também antes da relação, que podem predispor a uma ereção. E também existem alguns tipos de prótese que ele pode usar no pênis para voltar com uma ereção normal para ele ter a relação.
Uhum. É uma prótese peniana?
Isso, isso.
Mas daí é preciso bombear?
Então existem alguns tipos de prótese. Próteses maleáveis, não maleáveis, né? Uhum. Próteses infláveis, não infláveis, né? Então uhum. Tem vários tipos, né? Então as mais usadas não precisa de bomba, elas são maleáveis ali.
E, de novo, vem a pergunta. O Sistema Único de Saúde paga por esses tratamentos?
As próteses infláveis, não. Tá? Até alguns planos de saúde também é bem restrito, porque isso são umas tecnologias mais novas. Ainda tem que ser incorporadas no sistema. Né? Mas as próteses maleáveis, sim.
E com a prótese maleável, o homem consegue ter uma relação sexual ativa com a esposa?
Consegue. E o índice os estudos mostram que o índice de satisfação com o uso de próteses é alto. Tá? Geralmente quando a gente chega num caso desse, a gente oferece isso para o paciente fala, oh, doutor, mas isso não vai ser legal para mim, isso não é para mim. Né? Com o tempo ele vai absorvendo, vai aprendendo como é que vai usar, como é que vai ficar. E no final do tratamento o índice de satisfação é bom.
Não... Uhum. Mas a carne esponjosa, ou seja, do pênis, chega a funcionar? Ou seja, ele aumenta de tamanho, de volume, não?
Sim, sim.
É?
Sim.
Porque, de novo, isso faz parte da rotina
claro,
do casal.
Claro.
Então, e no Brasil também é muito comum homens mais velhos casarem com mulheres mais novas. Hoje também, né, o preconceito caiu, mulheres mais velhas casam com homens mais novos. Então, a relação sexual ativa dentro do casamento é uma coisa natural.
Isso, né? É tão importante, né, que acho que nos últimos anos a grande parte dos avanços tem ido para esse lado, né? Para o lado do tratar a doença com menos sequelas. Né? Acho que nos últimos 10 anos a gente evoluiu muito nisso, muito mesmo. Né? Praticamente tudo que eu te falei aqui dessas técnicas, tudo isso vem assim, dos 10 anos, dos últimos anos para cá.
Eu me lembro também do Hugh Hefner, né, que foi o criador da Playboy, né, falando que o cloridrato de sídio na fila, né, ou seja, o Viagra, né, era a melhor droga recreativa que existia. Né. E ele disse isso num contexto com o seguinte objetivo. Né, ele já estava com 80 anos, né, que os homens poderiam usar sem medo, né, que teriam um desempenho adequado naquela faixa etária. Né. Então, na realidade, ele serviu, não sei se como garoto propaganda ou coisa parecida, mas ele queria deixar as pessoas tranquilas. Né, ou seja, você pode ter uma vida saudável depois de velho. Né. Então, o objetivo dele foi esse. Né, e acho que ele conseguiu. Né, isso acabou se disseminando. Então, em alguns casos, por exemplo, só o uso de comprimidos ajuda?
Sim, sim. É. Na verdade, é a maioria dos casos.
Acho que é importante dizer isso, sim, sabe? Para que as pessoas tenham tranquilidade até para procurar um médico. Como sim, o senhor disse, né, muita gente tem medo de procurar um médico que tem medo de encontrar alguma coisa.
Sim.
Doutor, a gente está falando muito de câncer de próstata e realmente o foco principal no Novembro Azul é o combate ao câncer de próstata. O senhor mesmo disse que é o segundo câncer mais invasivo em homens depois do câncer de pele, é isso?
Isso,
né?
Isso.
Mas, além disso, existem outras doenças que podem ser detectadas, o senhor já mencionou, mas acho importante esclarecer um pouco melhor.
Sim,
isso.
Claro.
Nos exames feitos anualmente junto com o urologista?
Isso. A principal doença encontrada, né, nesses homens que vão submeter o rastreio do câncer de próstata é uma doença que chama hiperplasia prostática benigna. Né? O que é isso, né? O tecido da próstata, a próstata é uma glândula que ela é responsável por produzir o líquido da ejaculação masculina. Né? Então, essa glândula ela é exposta ao hormônio da testosterona, desde que a gente entra na puberdade, né? E esse acúmulo de exposição ao hormônio vai gerando um aumento do volume desta glândula. Né? Essa glândula ela é posicionada na saída da bexiga do homem. Tá? Então, à medida que ela vai crescendo em volume, né, ela vai comprimindo, de certa forma, o canal da urina masculina. Tá? Uhum. isso vai fazendo com que o homem perca a pressão do jato urinário. Então, aquele homem que ele fala para mim assim, ah, doutor, antes eu urinava forte, longe, agora parece que o final só fico pingando ali, né? E aí aumenta também o resíduo de urina dentro da bexiga, ele não consegue esvaziar toda a bexiga. Então, ele sente que urina e parece que tem que voltar ao banheiro. Urina e parece que tem que voltar ao banheiro. É, ou de madrugada. Antes ele levantava uma vez, só quando tomava muito líquido antes de deitar para dormir, e agora ele levanta 3-4 vezes à noite porque ele não consegue dormir, porque a bexiga acorda ele, né? Isso é muito comum, isso é muito prevalente, né? Quanto mais idoso o homem, maior o volume da próstata dele. Claro que existem várias questões genéticas envolvidas, tem homens com 50 anos que tem uma próstata assim, o dobro do tamanho normal, né? E homens com 80 que ainda não cresceram tanto a próstata. Isso é genética, né? Uhum. Mas hoje existem muitas técnicas também para a gente resolver isso. Então, o mais usado é medicamento mesmo, né? Então, com um remédio simples, você usa por dia, ele consegue controlar o tamanho do volume da próstata e o paciente volta a urinar muito bem, né? Então, só que às vezes o homem vai levando isso, né? Até um ponto que ele não consegue mais urinar. Isso aí eu acho que é normal, tô ficando velho. E vai levando aquilo. Né? Essa é a principal doença do consultório do urologista hoje. Né? Então, no homem acima dos 50 anos. Né? Então, isso o homem tem que ficar atento. Né? Também predispõe algumas coisas como infecções, tensão urinária, às vezes uso de sonda por conta que não foi procurar adequadamente e aí teve que ficar usando uma sonda porque não conseguia mais urinar. Então, isso é bem importante.
Pois bem, doutor. Daí, existe tratamento cirúrgico para essa doença que o senhor descreveu agora?
Existe. Então, qual é mais ou menos a sequência, né? Então, na grande maioria dos homens, a gente consegue usar medicamento e reverter com o uso do medicamento, né? E aí, dependendo do tamanho da próstata, existem várias técnicas para a gente utilizar. Então, a técnica mais comum utilizada ainda hoje é a popular raspagem da próstata, né? Com certeza já ouviu falar esse termo, né?
Sim, já.
Uhum. O médico entra por dentro do canal da urina e ele... É uma raspagem mesmo, né? Com uso de eletricidade, ele tem um cautério elétrico e esse cautério ele vai abrindo o canal, raspando a próstata ali, né? Outras técnicas, né, que a gente usa, o grande problema dessa técnica é sangramento, né? Então, Isso sangra, o paciente tem que ficar de sonda alguns dias para recuperar. Recupera, fica bem, é uma cirurgia muito satisfatória para o paciente depois. Uhum. Né? Mas,
eu acredito que depois, porque à medida que o senhor foi descrevendo, eu senti a dor aqui.
Eu percebi que você sentiu a dor, né? Mas assim, não é um procedimento assim doloroso, assim, não é essa a principal queixa dos pacientes.
Ah,
tá?
Que bom.
A queixa dos pacientes geralmente é o uso da sonda, o sangramento, o tempo de internamento, né?
Demora muito tempo de internamento?
Depende um pouco de quanto essa próstata era grande e quanto ela vai sangrar, mas assim, 48, 72 horas de internamento.
Perfeito. Geralmente.
Técnicas mais avançadas, mais novas, usam, em vez de usar essa eletricidade, usam laser, né? Então, a gente diminui o tempo de sonda, diminui o sangramento, né? Então, tudo isso cai para 24 horas, assim. Então, o futuro é esse aí, né? Então, consegue tirar próstatas maiores também. Então, eu acho que a gente está indo para esse lado agora.
Mas não perde a próstata na raspagem?
Não perde a próstata, né? Essas cirurgias não afetam função sexual, não afetam continência urinária, predominantemente não afetam, né? E são muito resolutivas, assim. Isso muda a vida do paciente, assim. Você vê na cara do paciente o quanto que ele está urinando melhor, que ele está mais tranquilo.
Doutor, existe alguma forma de prevenir essa doença? Existe alguma forma de prevenir o câncer de próstata?
Então, quando a gente fala em incidência de câncer de próstata, em parte o aumento dessa incidência está associada aos fatores de risco, né? Que são obesidade e sedentarismo. Né? Então, aquilo que todo médico fala, provavelmente todo médico se chama para consultar aqui, tem alguma ressalva sobre isso, né? Então, tem que combater a obesidade, tem que combater o sedentarismo, né? Isso impacta no câncer de próstata, na incidência do câncer de próstata.
As pessoas odeiam ver isso, né? Porque assim, ninguém gosta de fazer exercício físico. E eu sei que é importante, né? E algumas pessoas literalmente têm pouco tempo para isso, né? Então, me ajude aqui nesse processo de orientação. Caminhar 30 minutos por dia ajuda?
Ajuda, mas não resolve.
Não resolve. O que resolve em termos de atividade física?
Então, tem umas tabelas de mínimo de exercício físico que as pessoas têm que fazer por semana, né? Isso varia tem algumas variáveis conforme o peso da pessoa, tudo isso. Mas, na média, pelo menos 100 a 150 minutos semana. Né? Então, teus 30 minutos, se for todos os dias, vai dar certo.
Então, mas só caminhada,
doutor? Então,
funciona?
Aí, isso eu falo bastante para os pacientes. Né? A caminhada ajuda muito no cardiovascular, no coração do paciente, na respiração. Né? Mas quando a gente pega o meu foco de pacientes, que são pacientes mais velhos, né? Então, eu vejo eles assim, com um pouco de dificuldade para levantar da cadeira, né? Porque vão perdendo musculatura mesmo. Né? O homem, com o passar dos anos, ele perde um hormônio de testosterona, vai diminuindo, então ele vai perdendo massa magra, ele vai perdendo músculo. Tá? Então, é aquele homem que, para levantar da cadeira, ele tem que usar as mãos para apoiar, né? Ele já não consegue se abaixar e levantar com tanta agilidade, porque ele está perdendo músculo. Né? Se ele fizer só caminhada, não vai ajudar nisso. Né? Uhum. Então, ele precisa recuperar a massa magra. Então, ele tem que fazer um exercício que tenha um pouco de carga muscular.
Então, musculação.
Ele tem que fazer um pouco de musculação. Né?
Uhum. A musculação me parece ser a mais recomendável, pelo que o senhor acaba de descrever.
Sim.
E as pessoas elogiam muito a natação. Né? A natação é adequada para pessoas de 50, 60?
Sim, com certeza. Né? Sim. Exercício de baixo impacto, uhum. Ativa bastante musculatura.
Hidroginástica.
Padrão respiratório também. Né? Uhum. Eu acho que assim, antes de ficar especificamente escolhendo um exercício, você tem que escolher uma coisa que você gosta, uma coisa que se adapta à tua rotina, uhum. né? Que aí você tem persistência, tem a chance de uma persistência maior, tem a chance de levar mais tempo, né?
Então, doutor, aí a gente está entrando numa área perigosa, isso. Porque a maioria dos homens gosta mesmo de halterocopismo, né? Ou seja, levantar copo de cerveja. Né?
Hoje de manhã estava ouvindo o Márcio na coluna de vocês aqui falando que 64% das pessoas largam a academia depois dos 3 meses.
É
muita gente.
Isso depois de 3 meses pagando, não indo, né? Mas, enfim, a questão toda é tentar estimular as pessoas a ficarem na academia. Eu vejo os profissionais de educação física muito comprometidos em tentar ajudar os clientes a permanecerem nas academias, sabe? E não é tão chato quanto as pessoas falam, né? Isso é mentira, né? Se as pessoas conseguirem desenvolver o hábito de ir na academia 2-3 vezes por semana, elas já estão melhorando a condição física delas e a condição muscular delas, correto, doutor?
Sim. Eu acho que você tem que achar o exercício que você goste, né? Vou citar eu como exemplo. Eu não gosto de ir lá na academia, né? Mas eu gosto de fazer um outro exercício com o professor. Ele vai lá, um exercício similar, faz força também, faço aeróbico, faço tudo junto. Uhum. Então, eu peguei um hábito e vou. Né? Lógico, na maioria das vezes não vou querendo ir, né? Ninguém vai assim de livre e espontânea vontade, né? Assim, vai na força da obrigação mesmo, né?
Uhum. Ontem eu encontrei no Café da 15 o Dr. Francisco Moraes, né? E conversando com ele, falando sobre alimentação, etc. e tal, ele falou de uma série de hábitos saudáveis, né? de alimentação que ajudam as pessoas à medida que vão envelhecendo. Nós temos um problema crônico com a sociedade moderna, né? A alimentação pronta, etc. e tal, ou seja, nós não nos alimentamos mais de forma adequada. Né? Se você olha para uma alimentação mais antiga, você tinha sempre uma carne, uma salada, o carboidrato na medida exata. Né? E hoje as coisas não funcionam mais assim. Existe um desequilíbrio, um consumo excessivo de carboidrato, muito pão, muita gordura. Eu sei que o senhor é urologista, não é nutricionista. Uhum. Né? Eu até tenho que conversar com o diretor da rádio, o Roberto Manguel, para conversar com um nutricionista aqui na rádio uma hora dessas. Né? Dá algumas dicas de cardápio saudáveis. Né? Mas eu vou, e eu sei que o senhor já tem esse conhecimento, explorar um pouquinho o senhor nesse sentido. O senhor falou de combater a obesidade. Né? A gente pode combater a obesidade com uma alimentação de que tipo? O senhor poderia dar algumas sugestões de cardápios aqui?
Assim, é difícil para mim, mas enfim, eu acho que, assim, no geral, é bem isso que você falou, assim, né? Eu vou exemplificar com uma coisa do meu dia a dia, né? Que é uma doença que é bem prevalente, né, no meu dia a dia e que está diretamente ligada à alimentação, que é, por exemplo, cálculos renais, né? Então, tudo que você citou aí, né? Hoje em dia a comida é muito fácil, o acesso à comida ruim é muito fácil.
Exatamente.
Né? Então, você quer alguma coisa, você abre um pacote, come e resolve, né? E na maioria das vezes, essas coisas que você abre do pacote e come, ali tem muito sódio, ali tem muito conservante, ali tem tudo que a gente não deveria estar comendo, né? Eu acho que a grosso modo, assim, né, se a gente conseguisse evitar ao máximo esse tipo de alimentação, acho que a gente já começaria fazendo uma pequena mudança que lá na frente surtiria um grande resultado, né? Outras coisas que eu vejo diretamente no consultório é aquele imediatismo, né? Eu quero emagrecer 5 quilos para o final do ano, doutor. Como é que eu faço, né? Essas coisas geralmente não dão certo, né? Ele pode até perder os 5, mas depois ele vai ganhar 10 depois, né? Então, eu acho que tem que pensar numa coisa mais ampla, assim, né? Uma visão mais, uma coisa mais ampliada, assim. O que que eu estou fazendo de errado aqui, né? Quais são os meus hábitos do dia a dia, né? Eu acho que aí cada pessoa tem que. A gente entra num automático e vai comendo errado todo dia e começa a achar que aquilo é o certo, né? Então, eu acho que se a gente ter uma visão mais ampliada, ficar olhando com calma as coisas que a gente vai comendo e pensar assim, geralmente, eu acho que a gente consegue achar um caminho mais saudável, assim, a gente mesmo, né?
Doutor, como eu falei, o senhor não é nutricionista, é urologista, né? Mas o conselho que o senhor deu já foi excelente, obrigado. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que me vêm à cabeça e que não foram nem ditas por médicos, né? Foram ditas pela minha mãe, pela minha avó, questões meio lógicas, né? Por exemplo, a história do prato colorido, né? Ou seja, ter verde no prato, né? E aí, assim, a gente tem muitas opções. Ah, eu não gosto de alface, mas tem espinafre, né? Tem rúcula. Rúcula é uma delícia. Não sei se você que está me ouvindo já comeu rúcula, experimente, né? Eu não estou falando de pizza com tomate e rúcula, que também é muito boa. Eu estou falando de rúcula mesmo como salada, né? Então, doutor, assim, incluir salada na alimentação, frutas, como banana, maçã, eu não estou falando de nada exótico, né? Lógico, uma pitaia é uma fruta saborosa, mas. E se a pessoa tiver condições, tudo bem. Mas a inclusão de frutas, de verduras, e a redução de carboidrato, isso ajuda?
Ajuda, principalmente quando a gente, voltando ali, quando a gente fala em câncer de próstata, redução de ingestão de gordura animal, tá? Então, o nosso churrasquinho não pode ser diário,
Pois é.
né?
Mas está difícil pelo preço também, doutor.
Em parte isso está ajudando um pouquinho, né? Mas as pesquisas mostram isso. Então, gordura saturada em excesso, carboidrato e que vai levar um excesso de peso, aumenta a incidência de câncer de próstata.
Doutor, só falando aqui em defesa da carne, né? Eu não sou contra os vegetarianos, né? Eu só parto do princípio que o paladar deles é muito diferente do meu, né? Dito isso, né? Carne magra, porque não é toda carne que tem gordura, né? Carne magra não dá para consumir todo dia? Daí a gente tem peito de frango, tem vários cortes de boi que.
Aí você está fazendo uma pergunta bem específica para eu te responder tecnicamente, né? Mas provavelmente sim, né? Mas você vai ter que dosar a quantidade, quanto que pode, quanto que não pode, né?
Não muita coisa, entende?
Sim,
Mas assim,
entendi.
uns 100 gramas, né?
Entendi, você está querendo dar um jeitinho já.
Tô querendo a gente, tô querendo aliviar a barra. É sábado, doutor, né? O
Entendi.
pessoal daqui a pouco sai para feijoada, né? Mas enfim. É que eu vejo assim o pessoal, principalmente na grelha, fazendo muita carne grelhada, né? E eu vejo a gordura escorrer depois, e daí o que sobra não é tanta gordura, porque a gordura foi, né? Ali, né? Eu tô tentando. O doutor tá rindo aqui, porque eu tô dando uma de advogado do diabo. Mas enfim, doutor, a ideia é tentar fazer com que as pessoas não se sintam tão afetadas, mas estimuladas a fazer algo que seja mais saudável. Então, assim, porque o senhor sabe que existe carne gorda, né? Por exemplo, a maior parte da costela tem gordura, né? E é uma delícia.
Eu acho que radicalismos fazem mal, assim. Se você basear a sua dieta na costela, não vai dar certo, né?
Não.
Mas se você abolir a costela da sua dieta também, não vai dar certo, porque daí você não vai querer sair com seus amigos comer a costela e aí vai dar ruim para você.
Exatamente, exatamente. Mas assim, uma fraldinha, por exemplo, já dá, né, doutor? Já não tem tanta gordura, né? Eu falei peito de frango, né? Tem gente que odeia peito de frango. Eu acho uma delícia, né? Principalmente grelhado, fica muito bom. Peixe, a mesma coisa. Porque depende do peixe, né? Eu acredito. Tem alguns peixes que têm menos gordura do que outros.
É que assim é muito difícil a gente fazer essas comparações assim, né? Para chegar lá no fim, que é onde você quer chegar, assim, troca a carne pelo peixe e diminui a incidência do câncer de próstata. Isso
Não
não tem
dá, né?
como a gente saber, né?
É, não custava tentar, né, doutor?
Isso.
Entende? Mas, enfim, o senhor, eu entendi. A gente tem que diminuir o consumo de gordura animal. Tá? Manteiga, por exemplo, tem que diminuir? É gordura animal.
Sim.
Né? Manteiga tem que diminuir. Manteiga eu acho mais saudável do que margarina. Né? Margarina é gordura vegetal.
Sim.
Né? E a gordura vegetal, que nem margarina, também deve reduzir?
Provavelmente sim, né?
Então é melhor reduzir. É. Mas enfim, doutor, esse tipo de preocupação com a alimentação que eu estou manifestando agora, não é só porque a gente está chegando perto do horário da refeição, mas é porque isso faz parte da dinâmica das pessoas. Então elas têm que encontrar uma dieta que seja sustentável no dia a dia, né? Ou seja, que elas não fiquem fracas na sequência. Mas o senhor mencionou uma coisa muito importante, que é o resumo de a redução de sódio. O senhor falou dessas comidas prontas que têm muito sódio, né? E muito conservante, né? Preparando uma comida saudável, não carregar muito no sal é fundamental?
Sim, sim. Sódio sal é sódio, né?
Uhum.
Tá? Então, só que quando eu pergunto para as pessoas, você usa muito sal na sua comida? Né? A grande maioria fala, não uso, né? Mas elas comem só coisas prontas, né?
Então, é verdade.
Ninguém coloca mais, pelo menos eu espero que ninguém coloque mais sal ainda dentro de um salgadinho, né? Desses de pacote, né? Então,
o famoso salgadinho. Agora eu fiquei preocupado, doutor. Então, e salgadinho também é melhor consumir pouco.
Sim, tem sódio, né? Vai dar cálculo de rim.
Aos montes, né?
Sim.
E vai dar cálculo renal.
Sim.
Né? Então, o principal aliado do cálculo renal seria o sódio?
E a baixa ingesta de água, né? Além de não de tomar muito sódio, a população não toma água, né?
Isso é verdade também, né?
Toma refrigerante, tem sódio.
Tem sódio. Puxa vida, né? Doutor, o pessoal fala em beber 2 litros de água por dia. Essa é a medida?
Grosso modo, sim, né? Isso é calculado de acordo com o peso, né? Isso vai variar de 2 litros a 3 litros dia. E isso depende também da hidratação, da temperatura ambiente, né? Então, um jeito fácil de você saber, em vez de ficar medindo quanto de água você está tomando por dia, né? É sempre olhar a tua urina. Se a urina tiver um amarelo muito forte, está faltando água, né? Se ela for um amarelo mais para o transparente, está bem.
Um jeito
mais fácil.
Ótimo, obrigado, doutor. Essa dica foi bem, bem, bem interessante. Isso vale para homens e mulheres, não?
Sim, sim. Uhum. Isso vale para todo mundo.
Então, ótimo. Então, gente, vocês ouviram, né? Urina mais escura, né? Tá faltando água, né? Urina mais clara, tudo bem, né?
Exato.
Ótimo, ótimo. Cálculo renal é uma dor horrível. Algumas pessoas comparam a dor do parto. Eu não sei se isso é exagero, mas assim, né?
Não é exagero, é forte mesmo.
Eu me lembro que muito tempo atrás, um professor do ensino médio me disse que alface ajudava a combater cálculo renal. Isso é lenda?
Isso é lenda.
Isso é lenda, então é lenda. Não adianta. Não. Eu tentei defender alface aqui, mas sem chance. Né? Então, o que ajuda a combater o cálculo renal, além de evitar o sódio? Tem algum alimento que ajude a prevenir?
Então, a grosso modo, assim, prevenção é difícil a gente avaliar, sabe? Tem algumas maneiras para a gente, de ingestão de cítricos, né? Pode diminuir um pouco a incidência de alguns tipos de cálculo renal.
Né? Tipo suco de limão, suco de laranja.
Exatamente, tá? Claro que não tem muito como a gente quantificar isso, né? Para ser exato, assim, você vai me perguntar, mas quantos litros de suco a gente precisa tomar por dia? Não tenho essa resposta para você. Né?
Mas um pouquinho por dia ajuda.
Exatamente, ajuda. Né? Acidificar a urina ajuda a diminuir o cálculo renal.
Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui ao vivo nos estúdios da Rádio CBN hoje, conversando sobre esse assunto tão importante que é o Novembro Azul, que é o combate ao câncer de próstata, que pode ser curado em 90% dos casos, de acordo com o que o senhor acaba de falar, se for detectado precocemente, com um exame rápido, simples, que demora só 5 segundos, de acordo com aquilo que o senhor descreveu hoje aqui. Muito obrigado. Alguma consideração final, por favor?
Então, eu acho que a mensagem que tem que ficar é para o homem assumir o controle da sua saúde, né? Então, ele pensar que o problema pode vir com ele, não acontece só com o vizinho, não acontece só com um amigo, né? Se ele tem 50 anos, ele tem que ir ao médico, né? Se ele tiver 45 anos e algum daqueles fatores de risco que a gente comentou aqui, procure o médico, né? Vá lá de coração aberto, conte o que você está sentindo, se você está tudo bem, fale para ele que está tudo bem, ele vai pedir os exames necessários. Isso vai mudar a sua vida, né? Pense nos seus familiares que querem a sua presença por muito mais tempo, né? Então, vá, consulte ao médico que vai ser bom para você.
Nós conversamos com o Dr. Ricardo Jesmionski, que é urologista aqui em Ponta Grossa. Dr. Ricardo Jesmionski, obrigado pela sua presença novamente.
Obrigado, Ney. Até mais.
Vamos agora para um breve intervalo. Na sequência, o repórter CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade. Direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel.